Para o efeito, tem a palavra a Sra. Ministra da Cultura. Faz favor, Sra. Ministra.
Obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a iniciativa desta diretiva partiu da Comissão Europeia no segundo semestre de 2016, integrada num pacote legislativo com a estratégia para o mercado único digital, visando a criação de um mercado interno de serviços e conteúdos digitais. A proposta de lei que aqui hoje apresentamos concretiza a transposição desta diretiva para a ordem jurídica nacional, no cumprimento daquelas que são as nossas obrigações no quadro jurídico da União Europeia. O seu pressuposto fundamental é a assunção de que a distribuição em linha de conteúdos protegidos por direitos de autor é, por natureza, transnacional e que somente os mecanismos adotados à escala europeia poderão assegurar o correto funcionamento do mercado de distribuição de obras e outro material protegido, bem como assegurar a sustentabilidade do setor da edição face aos desafios dos meios digitais. O objetivo central é, assim, garantir aos titulares de direitos de autor e conexos no seio da União Europeia um elevado nível de proteção numa perspectiva de harmonização. Só assim se evitarão discrepâncias entre as realidades nacionais de cada Estado-membro. Portugal assumiu, desde o início da sua participação na discussão em torno desta diretiva, o objetivo de obter o maior número de consensos, através de contributos concretos, sustentados e equilibrados, visando a construção de um mandato forte por parte do Conselho. Portugal considerou desde o início, e em linha com as grandes preocupações que motivaram esta iniciativa legislativa, que para atingir os objetivos iniciais seria fundamental construir um mandato que garantisse um equilíbrio entre a promoção da circulação e acesso a obras, a proteção dos titulares de direitos e o desenvolvimento tecnológico. Depois de anos de muitas discussões no plano europeu, a proposta de lei que aqui hoje discutimos concretiza a transposição desta diretiva para a ordem jurídica nacional. Importa hoje aqui realçar o seguinte. Nesta discussão, tivemos sempre do lado os que defenderam a necessidade de justiça de uma iniciativa normativa que terminasse com o estatuto da neutralidade em termos de responsabilidade das plataformas, que permitem e facilitam o acesso em larga escala a grandes quantidades de conteúdos protegidos carregados por utilizadores e com fins lucrativos. A isenção de responsabilidade decorrente da Diretiva e-commerce irá manter-se em relação às plataformas que têm um papel meramente técnico, automático e passivo. Contudo, tal não é o caso das plataformas visadas na presente proposta. Sempre considerámos que seria determinante, em face da mudança de comportamentos por parte dos cidadãos no acesso a conteúdos protegidos, no qual estas plataformas vêm desempenhando um papel central, criar um mecanismo legal que se sujeite à obtenção de autorizações por estas plataformas junto dos titulares de direitos. Por outro lado, era simultaneamente importante clarificar a ausência de responsabilidade dos utilizadores que disponibilizam os conteúdos, ainda protegidos, e os partilham sem qualquer intuito lucrativo. De realçar igualmente que sempre defendemos que o regime a criar não devia impedir o desenvolvimento tecnológico nem o surgimento de novas empresas, em especial startups, nesta matéria. Tanto mais que a intenção é exatamente a inversa, estimular a concorrência em ambiente digital. Assim, foi possível encontrar uma solução que permite excluir do âmbito de aplicação as micro, pequenas e médias empresas com turnover anual até 5 milhões de euros, com uma audiência mensal de até 5 milhões de utilizadores e pelos primeiros 3 anos de atividade da plataforma, afastando assim do escopo todos os que queiram desenvolver soluções inovadoras. Salvaguardou-se a evolução desta medida com uma revisão da solução ao fim de 3 anos, reavaliando o respectivo impacto. Finalmente, permito-me realçar uma componente particularmente relevante desta proposta e que é referente aos editores de imprensa. A nossa posição foi sempre clara ao defendermos desde o início a criação de um novo direito conexo em seu benefício. Também neste domínio, entendemos sempre que a utilização de excertos de notícias para fins comerciais não deveria ser objeto de exclusão da proteção. Os excertos de notícias são uma parte do resultado do trabalho de criação intelectual de jornalistas e articulistas e o investimento dos editores de imprensa e, como tal, não podem ser excluídos de proteção.
Peço que conclua, Sra. Ministra.
Síntese, para terminar, defendemos sempre no âmbito das negociações soluções que representam o maior equilíbrio na proteção dos direitos de autor da internet e evitem uma utilização abusiva de obras protegidas, só possível através da criação de um regime que convida ao licenciamento desses conteúdos e, no fim, permite uma repartição mais justa dos benefícios económicos gerados, assegurando simultaneamente a salvaguarda do desenvolvimento tecnológico. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Passamos ao ponto 3 da ordem do dia, proposta de lei número 114/14 do Governo, transpõe a Diretiva 2019/790 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril de 2019, relativa aos direitos de autor e direitos conexos no mercado único digital e que altera as diretivas 96/9/CE e 2001/29/CE. Para introduzir o assunto, tem a palavra a Sra. Ministra da Cultura. Faz favor, Sra. Ministra.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu, na verdade, já apresentei a proposta, peço desculpa, no ponto anterior. Mas, tem razão, peço desculpa pelo lapso, mas eu posso voltar novamente a frisar os aspectos principais desta proposta de discussão de diretiva, Sra. Presidente. Mas, na verdade, a discussão que eu estava a iniciar era essa. Peço desculpa pelo lapso.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Passamos então ao debate, mas a mesa não dispõe de inscrições. Portanto...
Nelson Silva.
Eu agradeço que os grupos parlamentares se inscrevam, faz favor, para não haver estas perdas de tempo. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Nelson Silva, do Grupo Parlamentar do PAN.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sra. Ministra, respondendo aqui um bocadinho àquilo que foi dito pelo Sr. Deputado do PSD, de facto o PAN quis fazer esta discussão em dois pontos, porque queríamos um debate sério e as duas propostas têm muito que se lhe diga e não pode ser tratado tudo ao mesmo tempo, porque não faz sentido. Por um lado, eu vou começar aqui pelos aspectos positivos das propostas, mais focado na proposta de Lei 114. Vou começar aqui pelos aspectos positivos. Por um lado, as propostas, e esta em particular, define as questões do mercado único digital, que faz avanços na proteção das remunerações de alguns artistas e intérpretes, nomeadamente dos setores audiovisual e musical, na reprodução via plataformas online através do streaming. Isto, sem dúvida, que é um avanço positivo. E ponto. Os aspectos positivos são basicamente estes. O resto são problemas atrás de problemas e cada um mais perigoso que o anterior. Depois, esta proposta confunde os conceitos básicos de usurpação e de contrafação, que de facto, se formos a analisar no espectro europeu, os conceitos não são iguais aos restantes Estados-membros da União Europeia. Mas o mais grave desta proposta vem na realidade a seguir. Esta proposta não teve em conta os pequenos criadores digitais e penaliza-os fortemente naquilo que é a sua ação criativa e não prevê mecanismos de salvaguarda que sejam melhores do que as próprias plataformas têm ao dia de hoje. Esta proposta, ou estas propostas, reforçam os poderes dos titulares dos direitos de autores, e aqui ressalvo dos grandes titulares dos direitos de autor, e das plataformas tecnológicas. Um criador que decida fazer uma reedição de uma cena de um filme, ou de uma série, etc., e que não está incluída nas categorias de crítica, nem de paródia, ao ter uma transgressão de direitos de autor, deixa de ter o seu conteúdo monetizado. No entanto, as próprias plataformas continuam a gerar lucro com esse mesmo conteúdo, visto que este não será retirado ao abrigo destas propostas. Isto acontece porque a publicidade nestas plataformas não está associada ao conteúdo em si, mas sim às preferências do espectador, e as remunerações aos pequenos criadores de conteúdo online não são calculadas somente em visualizações de vídeos específicos, mas sim no número de subscritores de cada canal. A associação direta entre anúncio publicitário e conteúdo específico pura e simplesmente não existe nestas plataformas. E sejamos diretos e transparentes, estas propostas como estão visam a limitação de liberdade criativa e monetizável no ambiente digital. E com isto, esta proposta faz uma declaração específica e declara o fim do princípio da neutralidade da internet, que é diferente, Sr. Deputado, do fim da internet. São dois conceitos completamente distintos. E isso o PAN jamais poderá acompanhar. É a expressão artística que sofre e a própria evolução criativa
que sofrem.
Para terminar, em caso de aprovação desta proposta, destas propostas, o PAN, em sede de especialidade, apresentará propostas de alteração que visarão a proteção da liberdade criativa e a defesa da neutralidade da internet. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Rios, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado novamente.
Senhora Ministra, a custo cá venho solidarizar-me com a Senhora Ministra, porque de facto a apresentação fazia mais sentido ser conjunta, não por ser exatamente o mesmo tema, mas porque quando eu disse que a discussão tem que ocorrer, não era toda hoje à tarde e nós achamos que 10 minutos manifestamente não chegava e podíamos ter feito isto de uma única intervenção, mesmo com temas mais alargados. A verdade é que, senhores deputados, é que há um mundo que corre ao lado nosso, o mundo digital, que tem duas características preocupantes. Primeiro, é o seu enorme impacto na nossa vida e, segundo, o facto de ele, pela sua dinâmica, estar constantemente em alteração. Mas convenhamos que quando estamos a transpor uma diretiva, nós temos de recordar que não estamos exatamente a analisar uma iniciativa do Governo. Nós estamos a analisar a transposição de uma diretiva na qual a família do PSD na Europa se empenhou e, portanto, na qual nós também nos revemos. Podemos discutir o alcance, a profundidade, as alterações ou as restrições que o Governo introduz nessa transposição, mas não estamos contra ela, pelo contrário. Preocupa-nos um pouco, confesso, é, ao fazê-la tão tarde, o que é que já não terá acontecido no ecossistema digital que já nos fará chegar, se calhar, um bocadinho tarde. E o facto de haver mais 22 países que também tiveram um puxão de orelhas não me dá grande alegria, por muita alegria que dê ao Partido Socialista. Assim sendo, Sra. Ministra, o PSD, qual é a nossa posição em relação a estas propostas? Primeiro, o PSD acompanhará de base as propostas porque queremos vê-las discutidas, alteradas e aprovadas. Segundo, o PSD acompanhou ontem a proposta que estava em cima da mesa na Comissão de Cultura e Comunicação, no sentido de dar início à discussão pública e à audição pública, que perdurará pelo tempo de 30 dias. Queremos ouvir, de forma humilde, todos aqueles que sobre este tema se querem pronunciar, e será, aliás, uma ótima altura para fazer aquilo que eu chamo democracia madura, que é ter no Parlamento todos os players, todos aqueles que de alguma forma têm interesse económico ou outro no tema, e também deles recolher contributos que permitam melhorar este documento. Começava a ser ministra, a seguir teremos garantidamente as iniciativas que virão da própria Comissão, iniciativas essas das quais nascerão as nossas. O PSD está crente da análise que fez que o documento é tímido porque de facto transpõe quase ipsis verbis o que está na diretiva, e até essa transposição muito à letra faz incorrer em alguns casos em conceitos que, por indeterminados, ou se quiser, com pouco rasto ou tradição na nossa ordem jurídica, podem suscitar dificuldades de interpretação futuras. E, portanto, o PSD o que é que fará? Responsavelmente aceita o documento e quer vê-lo discutido. 2, ouvirá toda a gente com humildade democrática e sentido de responsabilidade. 3, cá estará a apresentar as diferenças e, oxalá que seja como ao costume, o documento no fim fique francamente melhor do que o documento que nos chega. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Mara Lagriminha, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Para analisarmos esta proposta de lei que transpõe a Diretiva do Mercado Único Digital, é relevante perceber o caminho que esta diretiva percorreu até à sua aprovação em 2019. A estratégia começou por ser desenhada com uma comunicação da Comissão Europeia em 2015, mas foi em 14 de novembro de 2016 que a Comissão apresentou uma proposta diretiva relativa aos direitos de autor no mercado único digital. Esta foi uma proposta amplamente discutida dentro e fora do Parlamento Europeu, negociada e finalmente aprovada em versão concertada a 26 de março de 2019 no Parlamento Europeu e a 15 de abril no Conselho. Tal envolveu, de forma ampla e direta, os eurodeputados portugueses dos vários partidos e, posteriormente, o Governo junto dos Estados-membros. O tempo da discussão da diretiva teve o seu momento em sede própria e procurou encontrar um equilíbrio entre as rápidas transformações da internet e a proteção dos criadores, procurando dirimir essas injustiças. Foi o tempo da clarificação, depois do Adamastor, que aparecia como o fim da internet. Na realidade, pretendia-se uma maior uniformização das legislações do Estado.